Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Hoje com as palavras de ouro de António Alçada Batista e de Alexandre O'Neill, enquanto cronistas da imprensa. Lá para o fim, dois dedos de conversa com os ouvintes deste podcast e a questão dos autores consagrados e dos não consagrados, ilustrada com um poema de António Gouveia. Certamente que, por razões diferentes, muitos escritores publicam crónicas na imprensa. Há até quem passe da fama na crónica para a fama no romance, como é o caso recente de Miguel Sousa Tavares com o seu muito vendido Equador. Escritores famosos como Brito Camacho, Ramada Curto e Carlos Malheiro Dias, entre muitos outros em Portugal, e Ruben Braga, Nelson Rodrigues, Otto Lara Rezende e Sérgio Porto, entre muitos outros no Brasil, deram à crónica o prestígio da grande literatura. António Alçada Batista nasceu em 1927 na Covilhã. Licenciou-se na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. É hoje um dos mais considerados escritores vivos e a sua obra e a sua vida constituem marcos na literatura portuguesa. Por exemplo, como editor da Moraes, impulsionou a carreira de muitos escritores, publicando as suas primeiras obras, contrariando a vontade das autoridades oficiais. Jorge de Sena, Alexandre O'Neill, António Ramos Rosa, Nuno Bragança, Maria Velha da Costa, entre outros, devem à sua coragem como editor verem os seus trabalhos publicados. Essa ousadia fê-lo, inclusive, a participar como candidato nas listas da oposição ao regime fascista. A revista O Tempo e o Modo, que fundou a imagem da francesa Esprit, promoveu a divulgação e o debate de ideias à volta do pensamento católico progressista. A sua obra Peregrinação Interior, entre o ensaio e a crónica, em dois volumes, é hoje uma referência na imagem de crise de consciência que em Portugal atingiu diversos setores intelectuais durante o fascismo e nos anos subsequentes. São já várias as edições de romances como Os Nós e os Laços e O Riso de Deus. Foi presidente da Comissão de Avaliação do Mérito Cultural, administrador da Fundação Oriente, de que é presentemente consultor, e presidente da Comissão Organizadora das Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Nesta última qualidade, tranquilamente, mas ainda como quem aponta um interdito e obstinadamente reclama uma linguagem da verdade, ficaria célebre pelo escândalo que causou em todos os quadrantes políticos a sua intervenção pública por ocasião do 10 de junho de 1997, no sentido de sugerir a substituição da letra do hino nacional por outra de teor menos guerreiro. António Alçada Batista escreveu crónicas para muitos jornais e é da colaboração com a Capital que retirámos uma delas intitulada Os Ratos Brancos. Escrever nesse tempo era disfarçar muito do que se pretendia dizer para enganar a censura. Por detrás da singeleza de muitos textos residia uma feroz crítica ao cinzentismo da vida em Portugal. Foi assim. O meu filho Luís trouxe dois ratos brancos que lhe custaram 20 escudos e para os comprar faltou a uma aula. Isto por causa de um professor que lhes contou aquilo do amor dos animais. Vieram-me dizer para eu lhe ralhar. Eu ia ralhar, mas como sou um pai muito moderno, comecei a ficar traumatizado. Em resumo, saí com ele a comprar uma gaiola e para facilitar o troco veio mais um rato branco. Mas o menino é que limpa a gaiola e lhes dá de comer. Que sim, o que fez durante 3 dias. Ao quarto dia, descansou. Mas se Jeová, infinitamente mais poderoso, também só aguentou 6 dias de trabalho, como é que eu vou arranjar autoridade para o fazer trabalhar? Os ratos, para mim, mesmo quando destes brancos e domésticos, fazem parte dos animais selvagens, cobras, lagartos, aranhas, baratas, ratos. Não os enfrento, fujo. Tinha uma cozinheira ótima que nos protegia contra esses animais. Mas foi para a França. E eu fiquei só e desesperado com a responsabilidade dessas plejas. Quando era solteiro, tinha um quarto num terceiro andar de uma escada escura, onde, à noite, as baratas vinham fazer o seu trottoir. Eu subia aquilo cheio de cuidado e de respeito, não fosse esmagar alguma, e senti entrar pela sola do sapato a subir-me o pé e a perna. O Luís desinteressou-se dos ratos, mas eles ficaram na família como um parente inválido que só dá amassadas, mas que a gente não é capaz de pôr na rua. Todos os dias se lava a gaiola dos ratos, se lhes dá de comer. Todos os dias lamentamos a existência dos ratos. Tentamos oferecê-los. As crianças querem, mas têm pais antigos e eles é que sabiam disto, não deixam. Depois há as queixas, que cheiram mal. Eu não senti cheiro, mas a verdade é que me não dou muito com eles. Um dia, um fugiu. Fugiu um rato para o corredor! Eu fui disfarçadamente para o escritório, fechei a porta, medi a fisga e só de lá saí quando ouvi: já que está! Não consigo desfazer-me dos ratos. Primeiro era o Luís, que só queria desfazer-se deles mediante transação, porque tinha ali 20 escudos de investimento. Dê os ratos e eu dou-lhe os 20 escudos. Mas todos os meninos que podiam ter ratos não tinham autorização para ter mais. Quis abrir a gaiola e deixá-los ir para a rua. Mas eles vivem dentro de uma luva de lã e o inverno tem sido rigoroso. Não vão aguentar esta meteorologia, estes anticiclones. Foi quando pensei num raticida. Mas não foi além da premeditação. Uma imediata consciência franciscana se ergueu do seu esconderijo interior a acusar-me deste crime contra um ser vivo e inofensivo. Eu disse para sossego mútuo: ratos brancos, meus irmãos. Pensei então em soluções funcionais, destas que as sociedades modernas oferecem a troco de algum dinheiro para aquietar as estruturas melindrosas. Haveria um lar, uma casa de repouso para ratos brancos? Bem, ainda não há, mas entretanto, que fazer? As empregadas resmungam com a limpeza dos ratos. Tem de ser uma pessoa de família a fazer esse trabalho, porque não temos dinheiro para ter uma enfermeira efetiva. Pensei que talvez uma pneumonia, uma doença fatal. Mas não, andam cheios de saúde, comem de tudo, até da lã da luva, e nada lhes faz mal. Uma vez estava deitado e tive um baque. E se têm filhos? No dia seguinte, mandei investigar os sexos, que são todos machos, mas com estas modernices quem pode ficar sossegado? Na semana passada, o Luís disse-me que tinha dado os ratos. A quem? Disse aliviado. Dei à Sofia. É a irmã. Eu, desmoralizado, a ver passar a gaiola dos ratos do quarto dele para o quarto dela, que ainda é mais perto do meu. Estou a criar com aqueles ratos uma solidariedade estranha. De um momento para o outro, senti-me responsável pela sua vida e conservação. Ainda que incómodos, ainda que antipáticos, ainda que fonte de tensões na minha pequena sociedade familiar. É um problema que tenho que resolver quanto antes, porque em cada dia que passa, mais esta estranha ligação se avoluma e toma conta de mim. Um dia acabo por ser capaz de dar a vida por aqueles ratinhos chatos, incómodos, mas frágeis e indefesos. Tenho que oferecer aqueles ratos. Se eu soubesse que alguém os estimava e se, eventualmente, me deixasse ir vê-los para o caso de um dia me darem as saudades, eu já não digo nada, mas tem que ser alguém de confiança, responsável, que saiba tratar deles. É só lavar a gaiola e dar-lhes qualquer coisa para comer. Comem tudo, pão duro, arroz em grão, restos de lã, tudo. E não cheiram assim tão mal. Mas, de qualquer modo, se o interessado não tiver assim grande olfato, eu ficava mais tranquilo. Vou pôr um anúncio. Ratos brancos dão-se. Dão-se 3 ratos brancos a quem os saiba estimar. Sou o próprio e só trato com o próprio. Exigem-se referências. Como disse há pouco, António Alçada Batista publicou Alexandre O'Neill, de quem foi particular amigo e admirador, escrevendo uma sentida homenagem em epígrafe na sua novela Tia Susana, Meu Amor. Mas Alexandre O'Neill também escreveu crónicas no Diário de Lisboa, Diário Popular, Capital, Flama, Luta e no JL. Eis uma das suas crónicas a que deu o título para um retrato robô de um escritor. Ele foi sempre um confinado. Ele tomava a nuvem, a do seu cigarro, por Juno. Ele ia à enciclopédia ver quem era Juno. Ele acreditava que na abobadada vastidão do seu não saber ressoava uma profunda inspiração. Ele foi a caneta de Deus, ou de chamem-lhe lá o que quiserem, porém escrevia tão fraco que Deus depois não lhe autenticava os textos. Ele começou a interessar-se pela pobreza, não à maneira da mãe, São Vicente de Paula, mas desenvolvendo um profundo, o profundo sempre, sentido da injustiça social. Ele começou a mudar de camisa quase todos os dias, quando descobriu o nylon arejado e as afinidades que tinha com uma colega do emprego. Eles leram Cesário a quatro olhos. Ela fartou-se muito antes de Cesário se fartar. Ele conheceu um rapaz que editava uns cadernos e entregou-lhe uns textos. Ele viu-se em letra impressa. Ele queria acreditar. Ele ia nos fins de meses às putas, mas ficava com problemas. Ele dizia que eram de consciência. Ele começou a gostar de palavras e os outros começaram a dizer que ele gostava de palavras. Ele deixou o nylon arejado e passou ao col roulé. Ele meteu-se na longa duração, editou o seu primeiro livro e dedicou-o a João Sebastião. Ele podia tê-lo dedicado a Vivaldi ou a Thelonious Monk, mas não, foi ao João Sebastião. Ele utilizou o crédito pessoal. Ele comprou um blazer e uma reprodução em tela de Modigliani. Ele comprou o Rimbaud na edição de Pleyel e o disco de Giacometti e Lopes Graça. Ele teve uma crítica boa e duas muito chatas. Ele passou a sear no Gambrinos, no setor do Teodoro. Ele começou a interessar-se por Karl Dreyer. Dois dedos de conversa. O João Carlos é um jovem de 17 anos e pergunta-me se sou professor de português. Não, meu caro, não só não sou professor de português, como, infelizmente, não passo de um medíocre conhecedor da nossa língua e dos seus artistas. Tenho, isso sim, um grande prazer em transformar em sons algumas das muitas palavras de ouro escritas em português. Um aviso aos ouvintes que estão a colecionar estes podcasts para mais tarde queimarem um CD. Os quatro primeiros programas vão ser substituídos este fim de semana por novas versões com a qualidade dos posteriores que já beneficiam dos preciosos conselhos do pessoal da técnica. Isto com a ajuda de profissionais é outra loiça. Alfredo Delgado é um atento ouvinte destas deambulações sonoras da Truca e muito as tem ajudado com as suas sugestões e palavras de apreço. A propósito de sugestões, tece algumas considerações sobre autores consagrados e não consagrados. Ao encontro desses comentários, aqui tem o Alfredo Delgado um poema de um autor que não é consagrado nem muito conhecido. O que lhe não tira qualquer mérito, claro. Os Teus Olhos, de António Gouveia. Gosto de ti não por seres linda ou por seres feia. Gosto de ti pela cor indefinida dos teus olhos, na qual há uma mistura de todas as cores. Nem sei mesmo se gosto dos teus olhos, mas gosto de ti por seres a dona de tais olhos. Gosto de ti pela cor garça dos teus olhos, nem azuis, nem verdes, nem cinzentos, de uma luz vaga, indefinida e incerta. Como incerta, indefinida e vaga é a minha vida e a vida de toda a gente na hora que passa. E é por isso, por essa indefinição da minha vida com a cor incerta dos teus olhos, que eu gosto de ti. Ouvimos hoje palavras de ouro de António Alçada Batista, Alexandre O'Neill e de um autor não consagrado, António Gouveia. Até para a semana, no Palavras de Ouro número 10. Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.